A partir de agora, com vocês, o Ministério Oxygen Church. Prepare o seu coração como uma boa terra para receber uma palavra do céu, inspirada e ungida pelo Espírito Santo. Experimente agora estar debaixo de uma atmosfera na presença do Espírito Santo de Deus. Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou.
Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você ainda está com frio? Pergunta. Espera a resposta. Agora vira aqui, olha aqui. Fala assim, ó. Prepara o seu coração, porque hoje as turbinas vão aquecer, nós vamos sair daqui voando. Você já chegou em algum lugar onde, por algum motivo, você se sentiu rejeitado? Eu não sei você, mas talvez você chegou em um lugar onde tem um grupo de pessoas que estavam meio olhando estranho para você, ou mudaram de assunto, ou simplesmente saíram de perto quando você chegou. Sabe aquele sentimento de rejeição? Talvez aquele sentimento de peixe fora d'água, sabe? Ou talvez você postou algo nas redes sociais, porque é uma realidade hoje nossa, e você ficou esperando um comentário, você ficou esperando uma curtida, você ficou esperando que alguém compartilhasse ou comentasse sobre aquilo, porque você falou: cara, essa é a minha melhor foto. Aí você foi lá e fez aquilo. Tirou aquela selfie, né? Ou fez aquele texto, aquele vídeo, e você esperando algo e simplesmente ninguém comentou. E aí você tem aquele sentimento de rejeição. Que ninguém te aceitou, que ninguém te acolheu. Ou talvez quando você está em um grupo do trabalho, dos amigos, e alguém vai lá e exclui você do grupo. Aquele sentimento é ruim. Ou talvez a sua família não te aceita como você gostaria. Você se sente que eles ficam olhando para as suas imperfeições, para as suas debilidades. E segundo algumas pesquisas publicadas, o sentimento de rejeição, ele pode causar uma dor emocional profunda em quem recebe aquela rejeição. Um estudo, por exemplo, de 2003 do The Science, mostrou que a rejeição, ela ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física. Como quando você carrega uma xícara de café quente, ou de um chá bem quente, ou de um chocolate bem quente, eu tenho que trocar aqui todos os exemplos, né? E aí você derrama na sua mão e queima aquela mesma área, a área da rejeição. E a rejeição, ela pode ter um impacto significativo na psicologia do indivíduo que recebe essa rejeição, reduz a autoestima dessa pessoa, aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, incentivando até o isolamento social, promovendo a agressão, sensibilizando até o indivíduo a futuras rejeições. É como se aquela área do psicológico da pessoa, das emoções, ficassem abalada a tal ponto que qualquer coisa, nem que fosse agora uma rejeição, mas uma suposta que dá a entender uma rejeição, ela está tão sensível àquilo que ela fala: aquela pessoa está me rejeitando. Entendeu? É algo muito sensível, ok? Quem aqui, agora eu quero fazer uma outra pergunta. Quem aqui já sentiu, quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Muito bom, ok. Quem tem filho geralmente vai entender bem o que eu estou falando, quem não tem vai imaginar. Quem aqui já viu o seu filho sendo rejeitado de alguma forma? Ou pelo jeito dele ou dela, ou por alguma coisa que aconteceu? É bom o sentimento? Rejeita eu, mas não rejeita meu filho. Vou te fazer outra pergunta e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Como Deus se sente quando nós causamos a rejeição ou a exclusão de outras pessoas que é filho dele? Fiz toda essa introdução para te fazer entender que todos os seres humanos são habitação do nosso Pai. Não importa como ele está, não importa qual é o estado dele, não importa se ele está sujo do pecado, vício, não importa. É filho dele. Como ele se sente? Perceba que nós, como igreja, seguidores de Jesus, muitas vezes nós causamos dor quando nós rejeitamos, ou excluímos, ou ignoramos as pessoas à nossa volta. Às vezes nós ignoramos um visitante que chega na nossa casa Oxygen, e que você vê que é um visitante, você percebe, mas você não troca uma palavra, você não sorri, você não faz a pessoa se sentir à vontade. Essa não é a nossa cultura. A nossa cultura, as pessoas quando adentram aqui pela primeira vez, elas falam assim: nossa, eu me senti como se eu estivesse em casa. Porque parece que as pessoas me conhecem há muito tempo, mas isso aqui é uma cultura sendo trabalhada. Pastor, então por que você está pregando sobre isso? Justamente porque nós precisamos aprender não só a fazer isso aqui dentro, mas na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar que nós pisarmos. Porque nós somos a extensão de Jesus. Nós não queremos ser rejeitados. Porque é um sentimento desagradável, mas na primeira oportunidade que temos, e que estamos diante de alguém com debilidades, não são perfeitas, tendemos a olhar com aquele olhar de julgamento e exclusão. Muitas vezes nós excluímos elas, porque elas não se vestem como nós. Porque afinal de contas não tem o meu estilo, a minha moda, porque eu ando na moda, né? Mas aquela pessoa não, olha o estilo, tadinho, tadinho. Ou talvez ele tem tatuagem, ela tem tatuagem, entende? Nós tendemos até não cumprimentar, é sutil no nosso cérebro, no nosso comportamento, você precisa se policiar, eu me policio. Às vezes eu trato alguém, abraço alguém, eu preciso também ter esse comportamento com aqueles que também são diferentes de mim. Ou talvez eles não creem como eu creio. Não é da mesma religião que a minha, então se não é da mesma religião, eu te trato diferente. Quem está me entendendo? Ou frequenta outra igreja, é um evangélico, é um cristão, mas frequenta outra igreja que pensa diferente de mim. Ou placas de igreja diferente. As nossas diferenças não podem nos excluir, mas nos aproximar. Porque a unidade não está na uniformidade, mas na diversidade. Nós precisamos entender isso. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que todos estão certos. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não posso olhar diferente para o outro que está num outro nível de jornada, diferente do meu que eu estou. Que não é porque o outro está começando agora, eu devo olhar diferente para ele. É como quando você vai para uma academia, né? Obviamente que tem pessoas aqui, tem uns aqui, acabei de brincar com um membro nosso. Rapaz, ele entrou ali... Hã? Eu achei que era o Arnold Schwarzenegger, membro da nossa igreja. Aí imagina ele na academia, erguendo lá peso, pá. Aí você vai lá no dia, primeira vez na academia. Oi, tudo bem? Você frequenta Oxygen? Frequento. Aí você vai lá, pega lá um quilo. Olha para ele, ele com aquele peso enorme. Aí ele vai olhar para você com indiferença? Não, ele fala, não, tá tudo bem. Nós fazemos isso porque nós entendemos que cada um está na jornada, mas quando se trata de jornada espiritual, nós queremos que quem se converteu hoje ou não se converteu esteja no mesmo nível que eu, que estou há um ano, ou dois, ou 10 anos de jornada. Tem alguém aqui me ouvindo hoje? As nossas imperfeições devem sempre serem ajustadas à palavra de Deus. O nosso problema começa quando nós queremos mudar o outro, queremos assumir o papel do Espírito Santo na vida dela. Prazer, meu nome é Espírito Santo. Eu vou mudar a sua vida. Devia fazer assim. Agora veja uma coisa, as imperfeições e debilidade das pessoas não podem nos fazer condená-las, excluí-las, mas se aproximar e permitir que elas sejam transformadas, não como condição para que elas sejam aceitas no nosso grupo, mas elas serem transformadas, porque ao andar com nós, eu posso demonstrar como é viver o Evangelho de Jesus, eu inspiro ela a ser melhor do que eu. E aí você vai entender quando a Bíblia diz, considerai uns aos outros superiores a você mesmo. Um olhar diferente. Satanás, sabendo dessa dor que é causada no ser humano, com a rejeição que ele pode nos causar, essa é uma das coisas que ele tem usado para tirar as pessoas de dentro da igreja. Porque você sabia que você é muito mais forte quando você está em comunidade? As pessoas falam assim, não, principalmente depois da pandemia, eu não preciso ir na igreja, eu assisto online, mas ela não tem relacionamento. É aqui que nós somos forjados, é aqui que nós somos fortalecidos. Agora perceba, Satanás sabendo disso, ele tira a pessoa de dentro da igreja. Porque ela está se sentindo rejeitada. Porque lá fora, ela te deixa mais vulnerável para que ele possa destruir e fazer o que ele quer fazer com você. Agora veja, e qual seria a melhor forma de nós lidarmos com isso como igreja? Qual é a cura para a rejeição? A cura acontece quando nós entendemos quem somos e que jamais alguém, por atitudes, comentários ou comportamento poderá jamais mudar isso. Eu sei quem eu sou. Por isso o título da mensagem de hoje é, você é insubstituível. Você pode repetir comigo, 1, 2, 3? Você é insubstituível. E por que não eu sou substituível? Porque é justamente isso que eu quero fazer com você. Tirar os seus olhos de você, depois que você entender sua identidade, virar os olhos para o outro e dizer, você é insubstituível. Não eu sou insubstituível. Quem está me entendendo? Primeira coisa que nós precisamos entender à luz da palavra de Deus é sobre a nossa identidade. Então, o primeiro tópico que eu quero compartilhar com vocês, você que está anotando, é: volte ao manual de fábrica. Dá uma olhada nesse texto, nesse Salmo de número 139, versículo 13 e 14, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo, porque me fizeste de modo minha boca. A partir de hoje você tem que olhar no espelho, faz assim, ó. Você é especial. Hã? Aquela selfie, não precisa mais fazer aquela boquinha. Só faz aquele olhar de especial. Entenda isso, vamos lá, 1, 2, 3, e eu te louvo porque me fizeste de modo especial e as tuas obras são. E eu digo isso na dúvida. O que me chama a atenção nesse salmo é que o salmista, ele tem uma revelação, e ele está deslumbrado com a sua identidade, quem ele é. Ele está falando exatamente: olha, eu sei quem eu sou. Isso me chama a atenção. O nosso maior problema é que quando nós permitimos que sejamos rotulados pelas circunstâncias que nos cercam, as pessoas nos rotularem, o que acontece é que quando você está inserido no meio de um grupo de pessoas que são imperfeitas, que não são perfeitas, que não têm esse olhar de Jesus, o que elas vão fazer? Rotular você baseado no seu erro. É muito comum quando uma criança está crescendo e tudo que ela faz, ela pega, ela quebra uma xícara, ela quebra um copo, ela quebra um prato, ela vai fazer, quebra. Aí o que a mãe fala ou o pai fala? Desastrada. Desastrado, e a criança fica temerosa, porque está ouvindo aquilo de alguém de autoridade. Ei, pai, mãe, deixa eu te falar uma coisa, jamais diga isso sobre a vida do seu filho, você não tem noção, o poder da sua palavra sobre a vida dos seus filhos. E aí você fala, não, quando está com problema na escola, seu burro, percebe? Você começa a rotular as pessoas pelos erros dela. O que você pode fazer então é o quê? Minha filha, meu filho, você é tão eficiente naquilo que você faz, por que isso está acontecendo? Você é tão inteligente, por que você tirou essa nota? Nossa, eu não estou entendendo. Percebe a diferença? Agora veja, nós permitimos, porque quando eu começo a andar, aí meu pai me coloca um rótulo, minha mãe me coloca um rótulo, meu amigo me coloca um rótulo, meu professor me coloca um rótulo, aí eu passo a ser o que as pessoas estão dizendo, eu passo a ser de acordo com as circunstâncias que eu estou inserido. Se eu estou no trabalho, já sou adulto, sou casado, tenho problemas, o que eu vou dizer? Eu sou o problema. E aí você começa a permitir que os rótulos comecem a se apegar a você. Agora escute o que eu vou te falar: rótulos jamais te definem, eles são apenas uma etapa da sua vida. Dependendo das suas decisões hoje, eles te transformarão em algo melhor amanhã. O rótulo não pode te definir. Nós podemos dar várias finalidades a algo criado, mas somente o Criador saberá o verdadeiro motivo da sua criação. Eu posso pegar um iPad, posso pegar um relógio, eu posso fazer o que eu quiser com ele, mas o Criador sabe a finalidade para aquilo foi criado. E eu volto ao manual de fábrica quando eu me relaciono com o Criador, e eu posso ouvir do Criador o porquê eu existo. Eu faço isso por meio de uma decisão, quando eu escolho de forma consciente a seguir o modelo de fábrica. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos seguir o nosso próprio modelo, ou o modelo que o mundo está dizendo, e queremos ter o mesmo resultado de fábrica. Não tem como. Quem está me entendendo? Siga o modelo que está na palavra de Deus, e você terá os mesmos resultados que a palavra de Deus te diz. Mas nós queremos o quê? Não, mas eu quero ser abençoado, eu quero ser alvo do favor de Deus, mas eu faço o que o mundo está me dizendo. Então, quando você sabe quem você é, nenhuma perseguição é capaz de deturpar o seu comportamento. Está cheio de pessoas que mudam quem elas são, seus valores, seus princípios, porque se sentem pressionadas, porque se sentem perseguidas nas suas empresas, na escola, na sala de aula, ou ferida pelas circunstâncias, e elas mudam para não serem rejeitadas, esquecendo que elas são insubstituíveis. Nós nos ajustamos. Você começa resistindo dentro de um pequeno grupo. Não, eu não vou fazer isso porque eu não posso. Não, eu não vou fazer isso, ah, porque minha religião não permite. Ah, eu não vou fazer isso porque meu pai não deixa. Não. Eu não vou fazer isso porque isso não faz parte de mim. Isso é quem eu sou. Eu não mudo. Percebe a diferença? Mas aí para eu ser aceito, para eu não ser ferido, para eu não ser rejeitado, porque eu tenho um problema com rejeição, eu começo a me adequar de acordo com o meio em que eu estou inserido. Você não precisa ser o que as pessoas querem que você se torne, você só precisa ser o que Deus planejou que você fosse desde o início. E como eu faço isso, pastor? Estudando o manual de fábrica, a Bíblia. No dia que o profeta Samuel, nós estamos falando aqui do salmista Davi, no dia que o profeta Samuel foi chamado por Deus para ungir um rei a Israel, e ele disse que um dos seus reis seria o filho, um dos filhos de Jessé. Interessante isso aqui, porque quando Deus dá a dica para ele, Davi, que era o futuro escolhido rei de Israel, ele não é escolhido para estar na reunião junto com o profeta. O profeta chegou em casa, e é como se você, o profeta chegasse na casa, falasse assim, eu chegasse para você e falasse, olha, eu tenho uma palavra de Deus para a sua família, e eu vou lá na sua casa e você não convida a sua família para estar comigo, o seu filho, você deixa trabalhando lá onde, no meio do mato. É isso que aconteceu aqui. E aí, embora Samuel também fosse equivocado com a aparência dos outros filhos, ele entende que não era aqueles que estavam diante dele. Agora preste atenção, Davi, ele não estava fazendo parte do exército, ele não fazia parte da cúpula da cidade, ele não trabalhava onde os seus irmãos estavam trabalhando, ele estava trabalhando em algo aparentemente menos importante. Grave isso, menos importante. Uma coisa precisa ficar claro para você, se Deus te escolheu ou te fez um rei, não é o fato de estar executando algo menos importante aparentemente hoje, que te impedirá de chegar no palácio amanhã. Não são as adversidades que definem quem você é, mas a sua identidade define quem você é diante das adversidades. E ao passar, todos os filhos que estavam ali, embora Samuel se confundisse com um, Deus fala assim, não olho como você olha, eu olho o coração. Olha esse texto de 1 Samuel capítulo 16, versículo 12 e 13, diz assim, Jessé mandou chamá-lo e ele veio, ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. E Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. Agora preste atenção nesse detalhe, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Preste atenção que nesse detalhe desse texto, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e começou a trabalhar na vida de Davi, mas ele não se tornou rei, sentando em um trono. Não foi assim, Samuel pegou, derramou o óleo sobre a cabeça dele e falou, agora é o seguinte, vamos lá agora, ei Saul, sai daí, por favor, agora você foi deposto, agora é Davi que vai assumir. Não, ele foi ungido rei, e a vida continuou, diga comigo assim, a vida continua. Muitas vezes você orando, você recebeu uma palavra de Deus, você quer que Deus faça amanhã o que Ele te prometeu. Para Ele te dar amanhã o que Ele te falou hoje, você precisa ser treinado por Ele. Ele nunca vai confiar algo pesado, honroso na sua mão, sem você estar com a estrutura pronta para suportar o peso do seu destino. Hoje eu estou soltando várias pérolas, pode pegar tudo, hein? Antes de ele ser ungido, olha que interessante, Deus já havia escolhido, tanto é que ele fala para Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque dentro dos filhos dele eu já escolhi alguém. Deus já sabia, sim ou não? Deus já sabe o seu destino final, Deus já te escolheu, Ele já sabe. Agora olha que interessante, Ele já havia escolhido, a sua identidade já estava firmada como rei, e Deus mesmo treinou ele longe dos olhos das pessoas. Escute que eu vou repetir, eu preciso que você preste atenção, Deus treinou ele longe dos olhos das pessoas. Pastor, do que o senhor está falando? Quando ele é ungido, aquela unção estava empoderando ele para ser treinado diante das pessoas. Escute com atenção, ele recebe aquela palavra vinda de Deus e então observa o comportamento de Davi. Antes, Deus treina ele para ter coragem, ousadia, determinação quando ele enfrenta o leão e quando ele enfrenta o urso. E ele estava onde? No meio de um pasto, longe dos olhos das pessoas. para proteger o rebanho que Deus tinha dado a ele, que era o do seu pai, tinha deixado com ele. Agora foi, esse foi o treinamento de Davi nos bastidores, diga assim, nos bastidores. Diga bem forte, nos bastidores. Deus nos treina. Olha isso, mas quando ele recebe aquela unção, o Espírito do Senhor se apoderou para forjá-lo como rei agora, diante das pessoas. Toda unção que te faz brilhar em público, é resultado da unção que foi derramada no privado. Jamais você brilhará no palco, sem ter brilhado no privado antes. Há muitos que buscam reconhecimento em público, buscam algo em público, mas não sabem que para ser forjado, ser brilhar no público, você precisa ser forjado no privado, quando ninguém está te vendo. Minutos de glória são resultados de dias e horas de lágrimas, suor e muito trabalho. O que te leva à presença dos reis é o dom que Deus implantou em você quando você estava no privado, quando ninguém estava te vendo. Davi, ele teve duas batalhas importantes. Quais foram elas antes dele ser ungido? O leão e o urso. Depois que ele é ungido, ele tem duas batalhas importantes: Golias e a perseguição do rei Saul. Duas no privado e duas em público. Por que isso? O rei, escute isso, Davi, por saber quem ele era e que ele já havia sido forjado no privado, ele não teve dificuldade em encarar o gigante Golias em público, porque Deus já havia preparado ele antes. Perceba que o rei estava no trono, o rei que estava no trono não encarou Golias, não encarou porque ele já havia sido rejeitado por Deus. Agora preste atenção que eu vou te falar, o rei que não é mais rei, se comportará como súdito diante da guerra. E o rei que não está no trono, mas entende que é um rei, ele se comportará como um rei diante da guerra. Quando vier um desafio diante de você, ou você decide, eu sou uma vítima diante desse problema, ou eu sou um rei que governa isso aqui. Tem alguém me ouvindo aqui hoje? Porque o que te torna rei não é o que falam sobre você, mas o que você faz diante das adversidades. E o que você faz diante das adversidades traz o reconhecimento. E esse comportamento de Davi começou a incomodar o rei, deposto do trono. Porque ele começou a perseguir Davi, a ponto de Davi ter a oportunidade de matar ele. Não matou, porque ele sabia quem ele era. E no momento certo, Deus entregaria o trono na sua mão. Quem sabe quem você é, você não precisa manipular ninguém para ter o que Deus te prometeu. Porque quando ele te prometeu, ele faz tudo o que precisa acontecer para entregar na sua mão. Não precisa forçar nada. Você simplesmente fica... faz o que você foi chamado para fazer. Por isso não se corrompa diante das adversidades que surgirem, pois é a sua integridade que sustentará o propósito em sua vida. 2, não jogue fora o que está quebrado. Aprendo isso com Davi. O que mais me fascina em Jesus foi exatamente esse olhar que ele tinha sobre ele mesmo e sobre os outros à sua volta. Ah, esse olhar único, acolhedor, não de julgamento. Ele mesmo dizia, eu não vim para condenar o mundo, mas para... Olha o texto, tem gente que está na dúvida aí, vamos ler na Bíblia. João 12,47, olha o que diz. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece. De quem que ele está falando, gente? Alguém que está ouvindo e não está obedecendo. Escute, isso se encara, as pessoas que estão lá fora e as pessoas que estão dentro da igreja ouvindo a palavra. Escute isso, se elas ouvem as minhas palavras e não lhes obedece, eu não... Se Jesus não julga, quem que você está julgando? Tem alguém me ouvindo aqui? Está na sua Bíblia o mesmo que está na minha Bíblia? Ele está falando, eu não julgo. Se eles estão ouvindo a minha palavra, não era a sua pregação, era a minha palavra e não estão obedecendo, eu não o julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. As palavras que eu digo, elas julgarão. Por que elas julgarão? Porque você tomará a própria decisão de não seguir aquilo que ele disse, e você se auto-exclui, não ele. Quando você não perde a sua identidade no meio de uma perseguição, ou com o poder, porque tem gente que perde essa identidade quando ele sobe no poder, você sabe olhar para aqueles que ainda parecem quebrados, e extrair deles o melhor, e torná-los eles tão bons quanto você, ou melhor que você. Me fascina isso em Davi, porque o poder da liderança e influência que ele tinha sobre quem era quebrado, olha isso, 1 Samuel 22, 2, também quando ele estava em uma gruta escondendo da perseguição, olha o que acontece, ele está lá escondido na perseguição, também juntaram-se a ele, todos os que estavam, eram os melhores líderes, os melhores pastores, os melhores guerreiros, quem que se juntou a eles? Que estavam em? Endividados, os descontentes, e ele se tornou o quê? Deixa eu te falar uma coisa, quando a gente está no processo, a gente quer que Deus envie os melhores para você realizar aquilo que Ele te confiou, mas Ele envia, o problema é que nós não enxergamos o que Ele nos envia, porque Ele vai enviar a gente com problema, Ele vai enviar a gente quebrada. E essas pessoas quebradas, são elas que Deus está enviando para te fazer conquistar o que Ele te entregou? O nosso maior problema está quando nós, como seguidores de Jesus, olhamos para aqueles que estão onde? Um dia eu e você estivemos sujos, quebrados, desajeitados, irritados, machucados, problemas emocionais, pecados, vícios, e nós rejeitamos. Você precisa melhorar para andar comigo. Somos mestres em falar, olha, você precisa mudar, você precisa deixar de fazer isso, você precisa deixar de fazer aquilo outro, porque senão como é que eu vou te batizar? Somos mestres em dizer que as pessoas devem ou não fazer, mas nos esquecemos que a maneira mais eficaz de ensinar alguém, não é dizendo para ela o que elas devem ou não fazer, é mostrar para elas como elas devem viver, através da minha maneira de ser. Essa é a melhor didática do cristianismo. Davi olha para aqueles homens, aquelas pessoas quebradas, peças quebradas, provavelmente rejeitadas pela sociedade, porque o termo no original aqui eram pessoas com depressão, angustiadas, depressivas, sem esperança, foram eles que foram atrás dele. Agora preste atenção, quando você está sofrendo uma perseguição por causa do seu destino, não se preocupe, mesmo que você esteja escondido dentro de uma caverna, Deus enviará as pessoas certas até você, por mais que não aparenta para você que sejam as melhores pessoas, mas são elas que vão te fazer conquistar o palácio da sua vida. Gente, eu estou pregando bem hoje, imagina daqui 10 anos. Mas Davi olha para eles e olha disso, 1 Samuel 22, 2, e eles eram dificuldades, endividados, descontentes, e ele se tornou o líder deles. As pessoas são mestres em fazer chacotas, piadas, de um louco rejeitado e perseguido, pois acreditam que a morte é certa e a sua história será apagada no meio da escuridão. Quando você está sendo perseguido por algum momento por causa do seu destino, as pessoas começam a fazer piadas, fazer memes de você, talvez falar assim: ih, você viu fulano, você viu quem está seguindo agora Davi? É só os endividados, essa obra não vai para frente. Só os da pá virada, só os endividados, só os angustiados, só os problemáticos, só aqueles que ninguém quer. Era isso que estavam falando de Davi. Só se esqueceram de uma coisa: Davi não era qualquer um. Davi sabia quem ele era. Davi tinha uma identidade, era alguém que o próprio Deus havia forjado no privado. Por isso nunca pule o processo de Deus, que Ele estiver te processando no privado, não pule, pois são exatamente esses treinamentos no privado, quando ninguém está vendo, que te sustentará e fará você vencer as guerras em público. Terceiro ponto da mensagem de hoje: transforme o obsoleto em insubstituível. O que é obsoleto, pastor? Aquilo que já não se usa mais, arcaico, antigo, fora de moda, ultrapassado, antiquado. Transforme aquilo em insubstituível. Alguém que sabe quem ele é capaz não só de acreditar no melhor das pessoas, mas ele é capaz de forjar e extrair a joia mais preciosa que existe dentro daquela pessoa que está aparentemente quebrada. Só alguém forjado no privado sabe identificar algo de valor que esteja passando pela forja, porque ele já esteve lá, ela já esteve lá. Ele não julga, ele não exclui, ele não olha e diz: olha, um dia eu fui assim, mas vamos juntos, vem aqui, eu te dou a mão, eu te ajudo a passar por esse processo. Por isso sempre eu digo: tenha certeza com quem você está caminhando. Qual é a igreja que você está frequentando? Qual é o grupo de amizades que você tem? Por quê? Porque essas pessoas determinará a influência sobre você, sobre as suas próximas decisões. Escute isso. Um ambiente de jornada e crescimento determinará com quem você se tornará daqui a alguns anos. Se você será uma peça excluída ou você será uma peça polida. Lembram daquelas peças quebradas que chegaram para Davi? Desajeitadas, desequilibradas, emocionais, rejeitadas. Davi, por saber quem ele era, o que Deus havia extraído dele quando ele estava no privado, na forja. Quando ele se tornou rei, ele não esqueceu das peças quebradas que procuraram ele. Todos eles se tornaram os valentes de Davi e guardiões do rei no palácio. Porque quem anda com matador de gigante, se torna matador de gigante. Mas se anda com um rei que já foi deposto da vida, se comportará como um súdito, vítima da vida. Eu quero ler alguns textos que falam sobre os valentes de Davi. 2 Samuel 23:8 diz, estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, ó, um nome bom aí para quem está grávida. Não é cabeção, é Jabezão. Um tactomita, chefe dos três guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, ele enfrentou 800 homens numa mesma batalha e matou todos eles. Ele era um dos que estava lá, depressivo, com problema. 2 Samuel 23, 9 e 10, depois dele Eleazar, filho de Aoita, o Dodô, ele era um dos três principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pasdamim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição, garra, e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos, porque ele havia defendido a terra. 2 Samuel 23, 11 e 12, depois dele Samá, filho de Agé, do Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus novamente, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. 2 Samuel 23, 18, Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe do batalhão dos 30, certa ocasião com sua lança matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os três guerreiros. 2 Samuel 23, 20, 21 e 23, Benaia, filho de Jeoaia, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos, matou dois dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve, desceu num buraco, matou um leão, também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, Benaia o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. 23, foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos três, e Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Quando você olha para essa história, você vê uma pessoa que foi perseguida, rejeitada, sofreu o que era estar a um fio da morte, da espada. Superou todos os seus obstáculos, porque ele sabia quem Deus havia chamado ele para ser. Muitas pessoas às vezes me perguntam nas redes sociais e falam assim, pastor, o que eu faço para superar meus problemas? É a pergunta que eu mais recebo, e eu sempre digo, descubra quem você é, porque no dia que você descobrir quem você é em Deus, nada para você, nada afunda você. Você já imagina uma bolinha de tênis, sabe uma bolinha de tênis? Pega uma bolinha de tênis, eu devia ter trazido ela hoje, imagina ela, se eu pegar ela aqui dentro dessa piscina e tentar afundar ela, ela vai afundar? E se eu pegar ela e forçar ela lá no fundo da piscina? E tentar segurar o máximo de tempo, uma hora, duas horas lá embaixo, na hora que eu soltar, o que acontece? Por quê? Por quê? Tem oxigênio dentro dela, tem ar dentro dela, oxigênio dentro dela. Não quero falar nada. Escute, em que momento que ela afunda? Quando aquilo que está dentro, você fura e sai. Quando você perde o que tem dentro, as circunstâncias entram e te afundam. Se você está afundando hoje em alguma área da sua vida, é porque aquilo que Deus colocou dentro de você, você deixou que em algum momento escapasse da sua mão. É hora de você resgatar isso de novo, para dentro de você. Jogaram ele numa caverna e ele saiu de lá. Pegaram esse homem, Davi, colocaram ele numa caverna por causa da perseguição, foi pressionando, pressionando, jogaram ele dentro de uma caverna, de uma gruta. E ele saiu de lá, governando, liderando um bando de homens, que todo mundo havia rejeitado, e se tornou o grande exército dele. Porque a pessoa principal nessa história tinha uma visão de não excluir, rejeitar pessoas por suas debilidades momentâneas. Davi tinha uma visão de olhar para aquelas pedras brutas e enxergar o brilho do diamante escondido no olhar de cada homem que estava ali diante daquela gruta. Atrás de cada dor, de cada decepção, cada frustração, existe alguém resiliente, com garra, valentes, destemidos, dispostos a darem a vida por uma causa maior. Os rejeitados, os excluídos, que se tornaram insubstituíveis no reino de Davi. Saíram da escuridão para o espetáculo no palácio. Tudo por causa que alguém sabia sua identidade. Não era sobre ele, era sobre outros. Eu não me comporto como um súdito na vida. Eu não me comporto como uma vítima nas perseguições. Eu me comporto como um rei na minha história. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu tenho. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E eu sou filho amado. E ninguém pode mudar essa verdade. Eu brinco às vezes com os meus liderados, meus líderes, meus pastores, eu falo assim: rapaz, não ouso me jogar para os leões. Porque se um dia alguém ousar me jogar para os leões, é questão de tempo, eu vou voltar liderando a alcateia de leões. É assim que eu penso, é assim que eu sou, não importa onde eu entro, escute. Ah, mas por quê? Me trocaram na posição do meu serviço, agora eu fui escalado para não sei para onde, é muito mais difícil. Ah, é porque eu fui transferido para não sei o quê. Ah, é porque agora o governo está fazendo isso. Para de colocar a culpa nos outros. Se você entrar numa situação, governe aquela situação, lidera aquela situação. Se tem leões lá, eles não vão te comer, eu vou liderar eles, eu vou ser o principal leão lá, porque eu estou junto com o leão da tribo de Judá. Não importa. Não importa, descubra a identidade de Deus em você. Tudo depende da mão de quem você está. Se você der uma vara de pau, por exemplo, como essa na minha mão, para que ela serve? Sei lá para que serve. Para pegar alguns membros que dá trabalho. Brincadeira, não tem membro na nossa igreja que dá trabalho, graças a Deus. É verdade. Talvez para medir um espaço, sei lá. Ou espantar um animal. Uma vara como essa não serve para muita coisa na minha mão. Mas na mão de um homem chamado Moisés abriu um mar vermelho. Tudo depende da mão de quem está. Uma bola de basquete como essa, na minha mão, vale quanto, Cid? Cadê o Cid? Sei lá, uns 80 reais, 120 reais. Não é? Não vou demonstrar aquela habilidade igual do pastor Sidney, né, aqui, porque senão vão querer me contratar. Mas a mesma bola, na mão de Stephen Curry, vale 215 milhões de dólares. Tudo depende na mão de quem está. Essa bola, da Champions League, um pouquinho mais cara, no meu pé. Não vou fazer essa demonstração aqui, eu pensei em fazer um elástico aqui, mas... não vou demonstrar essa minha habilidade aqui. No meu pé ela vale o quê? Uns 250, 300 reais uma bola como essa. Mas no pé do Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, vale milhões de dólares. Tudo depende com quem está. Davi, aqueles endividados, rejeitados, frustrados, sem destino, sozinhos, teriam passado na história como mais um. Mas na mão de um homem que sabia sua identidade, se tornaram os verdadeiros matadores de gigante, valentes de Davi. Pregos nas minhas mãos, não sei nem o que eu faço com prego. Tinha que pregar alguma coisa, manda alguém pregar, que isso é perigoso martelar o dedo. Mas os mesmos pregos nas mãos do meu Jesus trouxe salvação para a humanidade. Tudo depende daquilo que é tão insignificante na mão de quem está. Pense um instante. Aqueles homens tinham um potencial dentro deles. Talvez eles mesmos não acreditavam mais. Chegaram tudo destruído diante de Davi, cansados, mas Deus usou alguém forjado no privado, que estava pronto para aparecer no público, para ajudar eles a chegarem ao seu destino. Quem foi que Deus usou para acreditar em você? todos nós tivemos alguém na nossa história que mandou uma mensagem um dia, que foi até na nossa casa, não disse às vezes uma palavra, nos abraçou e falou assim: estamos juntos. Eu sou privilegiado por ter amigos valentes que me fizeram passar por momentos difíceis. Eu tenho uma diretoria que passa comigo, guerreando batalha juntos. Que muitas vezes momentos que eu e a Mari passamos que vocês não sabem, eles passaram abraçados com a gente. Estão aqui me ouvindo. São valentes. Que essa igreja que já é global, quando estiver no pináculo do conhecimento, nenhum de vocês serão esquecidos. Porque nós somos, até podemos parecer insignificantes, mas quando estamos na mão daquele que é o dono dos destinos, tudo muda. Quem são aqueles que talvez Deus está falando agora com você? Talvez está trazendo alguns nomes diante de você, fala: cara, aquela pessoa devia estar ouvindo essa palavra. Teve gente aqui ouvindo, falando isso ou não? Eu sei que tem. Os nomes que o Espírito Santo está trazendo para você, seja você o Davi na vida delas. Talvez mande uma mensagem agora. Faça um stories agora diante do louvor e fala assim: te espero semana que vem aqui comigo. Porque essa série vai mudar destino de milhares de pessoas em Marília e região. Compartilhe o link, você que está aqui no online. Seja um Davi. Não saia sem levar esperança para essas pessoas. Pergunte: Espírito Santo, o que o Senhor está querendo que eu faça agora? Feche os seus olhos.